Lembre-se que você está no primeiro programa da atualidade de coaching de gestão da emoção. Neste pequeno, mas fundamental bloco, você tem de aprender que para ser líder de si mesmo e dos outros, você tem de ser transparente, honesto consigo. Pois quem não é fiel à sua consciência tem uma dívida impagável com sua saúde emocional. Como o Dr. Cury nos ensina, quem não é transparente não consegue se interiorizar e mapear seus fantasmas mentais e, consequentemente, será assombrado por eles a vida toda. Sabe aquelas pessoas que nunca mudam, que são sempre radicais, ansiosas, fóbicas, pessimistas, mal-humoradas ou hipersensíveis? Elas têm grande capacidade para reescreverem sua história, mas como não são transparentes consigo, não se autoconhecem e, portanto, não estimulam o biógrafo do cérebro, o fenômeno RAM, registro automático da memória, a arquivar janelas lights ou saudáveis para serem líderes de si mesmas e capazes de se reinventar. Tais pessoas têm grande chance de levar para seu túmulo seus conflitos, falsas crenças, dificuldades. Para ser líder de si mesma, você também tem de ser íntimo da arte das perguntas. Tem de fazer questionamentos sérios para si mesmo. Por exemplo, minha emoção é muito flutuante? De manhã sou calmo, no almoço sou ansioso e no jantar estou tão tenso que qualquer coisa me irrita? Pergunte ainda, sou tolerante ou julgador? Sou um apontador de falhas ou um colecionador de elogios de quem amo? Sou uma pessoa tranquila ou tenho uma mente hiper preocupada? Sou uma fonte de filhos, amigos e colaboradores estressados ou calmos? Sou um fio condutor de janelas lights ou killer? À medida que você se torna íntimo da arte das perguntas e descobre seus defeitos, seus cárceres e seus fantasmas mentais, não se condene. Quem se culpa demais é seu maior carrasco. Pelo contrário, relaxe e anime-se, pois todos somos imperfeitos. Coloque-se neste treinamento como um ser humano em construção. Certa vez, um jovem amava muito sua parceira. Namorou por 10 anos, por fim casou-se, mas depois de um ano, seu romance se esfacelou. Ele chorava pela ruptura do relacionamento sem saber as causas reais. Não entendia nada de gestão da emoção. Não compreendia que quando passamos a morar debaixo do mesmo teto, os fantasmas ou janelas killers dos porões de nossa mente vêm à tona e precisam ser trabalhadas e reeditadas. Seu bom humor desapareceu. Seus elogios sumiram. Suas motivações para sair com ela evaporaram. Sua esposa bradava: "Eu quero de volta o homem que me namorava. Onde está o poeta que me conquistou, o especialista em me promover e não em apontar minhas falhas?" Infelizmente, ele não percebeu que se tornara um egoísta, individualista e egocêntrico. Alguém que só se preocupava com seu bem-estar. Nem sequer perguntava para ela: "O que você sente? Você está feliz? Quais são os sonhos e os pesadelos?" Ele asfixiou a emoção de sua parceira. Quem for incapaz de fazer perguntas e mapear suas falhas, não conseguirá investir na sua saúde emocional e nem na de quem ama. Será um exterminador de romances. Conclusão: quando você começa a entrar em camadas mais profundas do planeta mente, sentirá de forma poderosa a necessidade de trabalhar as técnicas de coaching de gestão da emoção, para ser mais saudável, inteligente e proativo. Você abraçará mais e criticará menos, será mais tolerante consigo e com os outros, dará tantas chances quantas necessárias para quem está próximo, inclusive para você mesmo. Como este treinamento nos ensina, quem não tem um caso de amor com sua saúde emocional, não apenas será infeliz, mas terá enormes dificuldades de formar pessoas felizes e saudáveis.
Terceiro ponto: um ser humano saudável contribui para formar outros seres humanos saudáveis. Um ser humano que é líder também contribui para provocar a formação de outros líderes. Este terceiro fenômeno que vai nortear, se você é doente, ansioso, angustiado, você tem grande chance de contribuir para que com seus filhos, os seus colaboradores, o seu parceiro ou parceira também adoeçam. Uma pessoa doente, irritadiça, impulsiva, causa um transtorno no ambiente social. Por isso, você tem de ter um caso de amor com a sua saúde psíquica. Tem de desenvolver ferramentas para proteger a sua emoção. Tem de gerenciar os pensamentos perturbadores para que a sua biografia seja escrita de maneira generosa, altruísta, criativa, leve, rica. Caso contrário, você será tão estressado e todas as pessoas que se aproximar de você têm risco de também ser estressados, punitivos, autopunitivos, porque você vai estimular o biógrafo, o fenômeno RAM, a arquivar janelas killer no cérebro delas. Portanto, só uma pessoa feliz tem mais condições de ajudar a formar pessoas felizes. Só uma pessoa tranquila e serena tem mais possibilidade de pacificar a mente dos outros, porque uma pessoa ansiosa deixa as empresas ansiosas, uma pessoa tensa, irritadiça, com baixo limiar para frustração, adoece famílias, adoece companhias. Se você quer ter um ambiente social saudável, esse ambiente tem que começar por você, tem que começar no teatro da sua mente.
Se quiser um ambiente saudável, ele precisa começar a ser formado por você. Muitas pessoas esperam conquistar sonhos para ser feliz, mas a ordem é inversa. Primeiro você precisa ser feliz para ter condições de conquistar sonhos. Então descreva agora, que tipo de comportamentos você tem cultivado? Agressivo? Tranquilo? Invejoso? Otimista? Pessimista? Confiante? Inseguro? Ciumento? Segundo, se pudesse perguntar para sua família, colegas de trabalho ou colaboradores como eles te percebem, o que você acha que eles diriam? Que você é uma pessoa feliz, resiliente, otimista ou que você é uma pessoa ansiosa, estressada e pessimista? Agora envie uma mensagem para algumas dessas pessoas que você pensou e pergunte como elas realmente te percebem. Você quer que elas te percebam de uma forma diferente? Quinto, se você respondeu sim, então descreva agora o que você pode fazer para que isso aconteça. Ao praticar essa ferramenta, as consequências positivas poderão ser impactar pessoas, promover a criatividade dos seus filhos, parceiro, parceira e colaboradores, extrair o melhor de cada um, liderar a formação de mentes brilhantes e ser uma pessoa socialmente agradável e influenciadora. Toda vez que você se recusa a praticar essa ferramenta, as consequências negativas poderão ser estimular a irritabilidade dos outros, extrair o que elas têm de pior, bloquear a espontaneidade, ser uma pessoa socialmente desagradável, pouco impactante e sabotadora do potencial das pessoas que te cercam.